Papagaio, papagaio, web Pera rádio, aí. Web rádio é o papagaio aqui, ó.
Vamos lá.
Fala, meu irmão, papagaio aqui, fez a estreia dele como titular na camisa do Palmeiras, jogou bastante. E aí, o que, que você achou da sua estreia? O resultado foi ruim, mas a estreia foi bem, você tentou, movimentou. E aí, foi pênalti aquele lance lá?
Ah, é, não vou ficar entrando em polêmica agora não, né? É, a estreia gostei muito, acho que pode render mais, trabalhar na semana, apagar a atuação e concentrar e pensar no São Paulo.
Gente, um pouco a sua origem, né? Com quantos anos, em que momento você chegou no Palmeiras, até hoje que você estreia pelo profissional, e o apelido também vem da onde?
Cheguei no Palmeiras do futsal, né? Sou oriundo do futsal, é, depois fiz a transição para o campo, mas agora é levantar a cabeça aí, concentrar um pouco, apagar a situação e pensar no São Paulo só.
O Rafael, papagaio?
É, é o apelido, falo bastante, aí ficou assim desde criança. Valeu, valeu.
Tá bom, esse aí foi o papagaio.
Se tivesse ouvido a Web Rádio Verdão, já saberia, né, Zé?
Pois é, saiu chateado. E eu gosto, claro, de ver, né, o semblante. Não, eu gosto de ver o semblante do moleque assim, que ele sentiu a derrota,
sentiu,
não gostou.
Tá preocupado,
mas é pensar no São Paulo na quinta-feira. Esse é o papagaio, camisa 49 do Palmeiras. Toca o pau aí, André Neri, seu guloseu.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É, começando. Agora sim. Começando o nosso pós-jogo. Vamos começar falando que foi essa derrota do Palmeiras, a segunda derrota do Verdão no Campeonato Paulista. Cláudio Ritt, torcedor, ficou na bronca com o time do Palmeiras e ficou na bronca com razão, né? Não tenha dúvida, né? O Palmeiras trabalhou...
Abaixa o BG aí, por favor.
Trabalhou a semana pensando no São Caetano.
É pro inferno.
Pensou bastante no São Caetano, mas eu acho que na verdade estava com a cabeça só mesmo no jogo de quinta-feira. Porque o time só entrou em campo no finalzinho do jogo, quando partiu pro desespero, quando entrou o Moisés, que acabou mudando um pouquinho o time do Palmeiras. Mas o torcedor pode falar, ah, mas o técnico não entra em campo, o técnico não joga, mas é o técnico que manda no esquema tático, é o técnico que manda a formação tática. E para mim hoje o maior culpado foi o técnico. Entrou com três volantes para jogar contra o time do São Caetano, limitado.
Concordo.
Que foi inteligente e soube identificar de imediato os erros do Palmeiras, que são as laterais. Então, em vez de jogar pelo meio, que estava trancado com três volantes, foi pelas laterais aonde funcionou.
Ele deu o lugar, né, pros caras?
Pois é.
Foi.
Aí, que acontece? O Palmeiras se perdeu depois do gol, falha individual, infelizmente, do Fabiano, que é o jogador que tá queimado com a torcida e tá perdendo o seu espaço.
Já, né? Perdeu, né? É. Hoje foi derradeira.
Pois é, mas o técnico não teve o culhão de tirar o cara. Ele deixou o cara até o final. É lógico que o time precisava ir pro ataque, precisava tentar pelo menos um empate, precisava. Mas era um jogador que trazia insegurança pro time. E aí preferiu fazer as mudanças. Infelizmente, a primeira mudança não surtiu efeito. Porque tirou um jogador, colocou um jogador para fazer uma função que outros jogadores estavam fazendo. Colocou o William. E colocou o William fazendo três linhas, uma linha de três atacantes para um time que não tinha meio de campo, não tinha armação. Depois consertou na entrada do Moisés, consertou. Mas aí já faltava pouquíssimo tempo para o Palmeiras conseguir pelo menos o gol. Tentou, teve bola na trave, o goleiro fez defesa. Não sei se foi pênalti, isso também não vai justificar nada, que o Palmeiras poderia perder o pênalti.
Mas também não criou nada, né,
Cláudio? É, mas não, então, não fez nada para que merecesse o golzinho de empate. Teve a bola na trave? Teve. Mas foi na base do desespero, né? Às vezes, foram duas jogadas lindíssimas do Palmeiras que envolveram a marcação do time São Caetano. Uma pelo lado direito, uma pelo lado esquerdo. Que a finalização quase acabou indo pro gol. mas foram as duas únicas vezes que o time aproximou para conseguir no toque de bola e na qualidade individual envolver a defesa do time do São Caetano. Então não tem do que reclamar. Hoje eu coloco a culpa totalmente em cima do técnico. Agora, quinta-feira é outro time, vamos dizer assim, é outra mentalidade, é outra energia, assim a gente espera que o time entre mais focado, entre mais determinado, vai jogar diante da torcida que já compraram mais 17 mil ingressos,
vendidos 24 mil já
antecipadamente pro clássico. Agora, com o resultado de hoje, muita gente vai ficar com o pé atrás.
Só
perdeu um clássico
isso.
Que não jogou nada. Não jogou bosta nenhuma.
É.
E perdeu hoje, tudo bem, é um time completamente reformulado, é um time reserva, o time do Palmeiras, mas mostrou a mesma falta de vontade do time titular.
Exatamente,
então,
sem alternativa.
Não é uma coisa que só está limitado aos jogadores titulares. Faz parte do elenco todo essa má vontade. E aí foi pro desespero. Aí no desespero é o chutão, é bicuda, é lançamento, mas nada que tenha sido estudado, que tenha sido treinado, que tenha sido planejado. É no desespero. No desespero as coisas normalmente não funcionam.
É.
Fica mais difícil conseguir as coisas no desespero. Então hoje, infelizmente, o técnico errou e errou feio. Mas errou na formação. Deixar três volantes para um time contra um time fraquíssimo contra o São Caetano foi mostrar pequenez, foi mostrar medo do time de São Caetano. E foi isso que o Palmeiras foi hoje, um time bundão.
É isso aí, Cláudio Ritt. Zé, tá ouvindo a gente aí? Já veio, né? O Zé daqui a pouquinho tá com a gente aqui.
Ele deve estar subindo.
Vamos pro... Cláudio já resumiu,
já resumiu,
falta
eu
a
vou soltar
aí.
A vinheta, porque ele foi precoce, ele teve jogo com
não é que você...
Resumo da partida.
Assim, acho que o Cláudio resumiu bem o que foi o jogo. Hoje, todo o problema do Palmeiras foi devido à sua formação. Insistir com o Tietê já no início e demorar pra tirar o Tietê. O Fabiano, cara, a gente acha o Fabiano gente boa.
A gente tem muita boa vontade com o Fabiano.
Boa vontade com o Fabiano, ele atende a gente lá,
mas
super
não adianta,
bacana.
Cara,
mas não adianta, não tem tamanho pra vestir a camisa do Palmeiras. E já foram dadas todas as chances ao Fabiano. E se não joga diante do seu torcedor, não vai conseguir jogar quando o bicho pegar. Imagina numa Libertadores, num Boca Juniors e Palmeiras lá na Bomboneira, precisando de um lateral direito e aí só tem o Fabiano. Não dá. Então, demonstra realmente que o elenco do Palmeiras, como o Thiago Santos falou e a galera tá retuitando aqui, o Thiago Santos falou e foi preciso. A gente tem um time forte, mas não adianta ter um time forte no papel se chega em campo e joga como jogou hoje. O Fernando Praz, que eu não me lembro, desde que o Fernando Praz chegou no Palmeiras, dele não ter atendido a imprensa porque estava irritado com o resultado. E olha que o Praz jogou a Série B, hein? Então mostra que esse time, a gente tem falado isso desde o jogo contra a Ponte Preta. Já são 4 jogos sem vencer no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista do Palmeiras ainda assim tem a melhor campanha, mas tem que já colocar mais do que de molho as suas barbas, porque quinta-feira tem um jogo contra o São Paulo. Esse ano nós não ganhamos nenhum, tirar do Santos, a gente não ganhou clássico. Ué. E aí 4 jogos sem vencer. Chega na quinta-feira, tem um tabu aí pra se garantir.
Tem,
que o São Paulo
não,
nunca ganhou aqui.
E não pode reabilitar morto também, né? Porque daí também
e não dá pra reabilitar morto, exatamente. Tem que chegar aqui e detonar. E com essa vontade que o time do Palmeiras tá demonstrando, vai ser difícil. Né? Porque é o contrário do Palmeiras que tá num descenso. O São Paulo ganhou ontem, bem ou mal. Já são 2 vitórias seguidas no Campeonato Paulista. Clássico é diferente, cara. Quantas vezes a gente com um time horrível foi em clássico e venceu? E aí não adianta o torcedor ficar reclamando por conta de pênalti, de um lance isolado. O Palmeiras não criou, simplesmente não criou. E muito, como o Cláudio disse, eu gosto muito do trabalho do Roger Machado, acho ele um baita técnico, tem se mostrado assim. Mas hoje foi um cara que teve medo do São Caetano, e não pode o Palmeiras, o São Caetano ter que entrar aqui tremendo para jogar contra o Palmeiras. Tem que chegar aqui com medo de não tomar goleada, não é de perder. E aí jogar com 3 volantes,
num jogo desse, e aí você queima o Guerra, porque o Guerra nunca foi centroavante, e aí coloca o cara lá de centroavante, ele não vai conseguir jogar bem, porque o time não tá entrosado, porque a bola não chegou nele, quando chegou, chegou quadrada, e aí você mata duas coisas: primeiro que você mata o seu esquema e mata o jogador também, e aí a torcida pega no pé. E assim, o Fabiano, depois do lance, ele errou 3-4 jogadas seguidas. Tira o cara, meu. Já tá queimado, tira o cara, não vai perder o jogo, perdeu. Então, hoje, 100% nas costas do senhor Roger Machado.
É, deixa eu... É, cara, eu nem vou falar muita coisa nesse resumo, porque você só complementou o que eu concordei do Cláudio, entendeu?
Eu vou sempre atrás do Cláudio.
É, então eu vou atrás dos dois e vou funfando forte. É, não chegou a bichona. Eu vou aqui eu tenho que pegar a coletiva aqui, vamos ver o que vai falar o senhor Roger, que eu concordo com vocês tudo isso aí. Pô, ele deu a lateral, né? Ele deu a lateral pros caras trabalharem.
É,
foi simples. Ele fechou o meio com três volantes contra o glorioso São Caetano de United,
as
né?
As fraquezas de Munique. Do time
de Munique.
Foi o que ele ofereceu pro adversário.
Exatamente. As laterais.
Então
é ridículo. E aí um time que, embora o São Caetano seja fraco, o Chiquinho e esse Niltinho, camisa 11, deitaram ali pra cima dos dois laterais. O Michel Bastos também recebeu muita bola nas costas. E aí, mesmo o Juninho indo mal, conseguiu salvar algumas jogadas do Michel Bastos e do Luan, que também foi mal. Claro, falta ritmo, falta entrosamento, mas não é desculpa, gente. É. Já não é mais início de temporada, já é o 10º jogo do campeonato, já era pro Palmeiras estar mostrando um futebol melhor.
E outra coisa, tem que treinar bem, o time reserva também, né?
É, exatamente. Não, se o time titular tá treinado, então o reserva também tem que estar, porque é o time que joga contra. Então, a gente acompanha os treinamentos lá, só que alguma coisa está acontecendo nesse time desde 2016. Não é possível que os jogadores não tenham vontade. A gente percebe. Hoje o Scarpa foi um que demonstrou isso. O Thiago Santos também. Mas o restante parece que tá com sono, parece que vai fazer gol a hora que quer, no momento em que estremece as arquibancadas do Allianz Parque.
Um cheiro de bosque.
O seu resumo aí, Zé.
A gente tem. Eu vou falar a experiência que eu tive lá embaixo,
que parou.
E aí, Zé, como é que foi?
A dinâmica de jogo é muito mais rápida, os espaços. Os espaços aqui de cima parecem muito mais apertados com os espaços que tem lá embaixo. Você acha que lá embaixo o jogador não vai conseguir dar uma bola pro outro porque ele tá muito apertado? Mas não, eu não acho que faltou vontade. Eu acho que tem jogadores do Palmeiras que são ruins, que são fracos, que a imprensa, e que a imprensa palmeirense, corintiana, santista, que for, e até as mídias palestrinas exaltam os jogadores. Eu não vejo o Juninho como jogador para jogar no Palmeiras, eu não vejo o Fabiano para ser jogador do Palmeiras, eu não vejo o Michel Bastos para vestir a camisa do Palmeiras, eu não vejo. Desculpa, não são jogadores para jogar com a camisa do Palmeiras. Então, assim, o Keno, ele tem que ser reserva do reserva, porque aí ele serve. Ele vai prestar, ele não pode entrar de titular. Agora você, o que acontece com o Palmeiras, na minha opinião, assim, não existe ainda um esquema definido. Aonde se mudam as peças, porém se mantém um esquema. Não, o que parece assim, muda tal jogador, aí você conta com a habilidade daquele jogador, com a qualidade daquele jogador. Porque olha só, o Guerra jogou de centroavante. Qual é a diferença do Guerra por Borja de centroavante?
Hoje nenhum.
Não. O Borja sabe finalizar.
Sim,
o Guerra não sabe. Só que o Guerra sabe tocar de primeira e tabelar. E o Borja não. Por isso que muda muito o time do Palmeiras.
E é o que eu falei. Aí, nisso que o Roger fez hoje, acaba queimando o esquema e acaba queimando o jogador.
Aí você fala, nossa, mas o Guerra foi mal. Aí o Guerra vira pra você e fala assim, mas eu joguei de centroavante.
Eu não jogo.
Ele não fala assim.
Exatamente. Aí falou o Thiago Santos. Você não conseguiu marcar?
É nóis, mano.
Aí o Thiago Santos, Claudio, falou assim, nossa, Thiago Santos, mas você não conseguiu marcar, lógico, eu fui armar o jogo. Eu fui levar a bola,
tava
fui
totalmente carregar. Capenga.
Por que é isso? E assim, quando o jogador ele tem a panca, o punch de titular, quando ele joga no meio dos reservas, ele se sente o dono do time. O Thiago Santos hoje, dando lançamento de 30 metros, isso não pode. A bola tem que passar no pé de quem conhece, gente. Tem que ser tratado
com carinho. Ele tem que fazer um serviço sujo, né?
Um sujo. Agora eu concordo com o Claudio Ritt. 3 volantes pra fazer um serviço sujo num time desse? Não precisa.
E aí você deixa a lateral capenga?
Pois é, então sabe o que você faz? Mete 3 caras no meio, passa solto. Olha só, Moisés, Guerra e Scarpa. ou Bruno Henrique. Então você solta o time, chega no Thiago Santos e você põe o Thiago Santos pra marcar. Aí o Palmeiras toma gol com 5 minutos de jogo, com 3 volantes em campo. São 3 volantes que não sabem jogar quando não se tem um cara de qualidade que nem o Lucas Lima, que nem o Dudu. Então acho que assim, o Roger, foi mal porque escalou o time mal e o time perdeu, lógico, mas assim, lógico que ele tá tentando colocar jogadores pra rodar, pra pegar ritmo de jogo, que nem o Moisés. O Moisés, eu acho que tá com a perna maior que a outra.
Você viu, né, Zé? A gente comentou aqui na transmissão.
Eu tenho a perna do meio um pouco menor que a da...
minha é bem melhor.
Pelo que a gente acompanha o Moisés, desde que ele chegou aqui, ele anda diferente, ele corre diferente.
A gente vê.
Mas é a natureza do físico
Roger Machado.
É
assim
mesmo. E mais aberto.
Vamos lá.
Aqueles que têm ido habitualmente...
Estão jogando videogame?
Para representar o Palmeiras. Né? Claro que não é o mesmo tipo de entrosamento, né? Porque... uma coisa é treinar, outra coisa outra questão é jogar, né? Você sente falta disso, e ainda mais num gol que o adversário vem com uma num jogo que o adversário vem com uma proposta de se defender e contra-atacar e consegue o seu gol logo aos 6 minutos do jogo, ainda reforça a estratégia, né, do adversário, né? O objetivo do jogo era a vitória, obviamente, né? Dar a oportunidade de rodagem para aqueles que vêm atuando menos. O que eu disse para os atletas é que colocassem dúvida na minha cabeça, porque quanto mais dúvida o treinador tem, quer dizer que nós temos melhores jogadores à disposição para poder ter as melhores opções. Não foi um bom jogo, mas foi um jogo que a gente teve todo o tempo dentro do campo do adversário, sofreu alguns riscos, evidentemente, em função dos contra-ataques, mas a gente fica triste pelo resultado, mas algumas observações importantes, com relação ao rendimento de alguns jogadores, que a gente sabe que em algum momento vai precisar.
O Roger, quando a gente pega o elenco do Palmeiras, a gente faz o time titular e muitas vezes o time reserva também, e por diversas vezes a gente já debateu sobre isso, né? O time reserva do Palmeiras é muito bom, tá, mas na prática, hoje foi a primeira vez que a gente teve a chance de ver a grande parte deles jogando e não foi bem. Queria saber como é que funciona para você ver dessa forma, essa primeira experiência não sendo tão boa, e se você disse agora que queria que eles colocassem dúvidas, eles colocaram alguma dúvida na sua cabeça ou não?
Evidentemente, a gente tem que tentar diminuir, excluir essas questões coletivas, táticas coletivas, em função do entrosamento, né? Mas algumas questões táticas individuais, questões de comportamento, questão de atitude dentro de campo, como é que se comporta com resultado adverso, por vezes com a vaia do torcedor, muitas vezes desejando que fizesse uma substituição ou outra, a impaciência do torcedor que é completamente compreensível, pelo resultado adverso dentro de casa. Isso tudo faz com que a gente tenha algumas avaliações, não tenha dúvida disso. Eu também, como treinador, eu também tinha essa curiosidade de ver o time atuando como alternativa, se a gente passar nome por nome, como você frisou, a maioria dos jogadores seriam titulares em grandes equipes do Brasil. A gente sabe que carece do contexto coletivo, que é o entrosamento, que é estar jogando junto. Isso faz a diferença em qualquer equipe, e hoje não desmerecendo, obviamente, o jogo do nosso adversário, que fez a estratégia correta e conseguiu levar até o final. Eu acredito que, pelo volume de jogo, pelo menos o empate, a gente poderia ter saído, E se a gente empata mais cedo, eu acredito que a gente pudesse ter sorte melhor. Mas não foi o que aconteceu. Como eu disse, a insatisfação do torcedor também ela é nossa. Mas se existia um momento que a gente podia fazer essas observações, era nesse momento.
Roger, boa noite.
Boa noite.
Queria te ouvir individualmente sobre algumas questões. Sua análise sobre o Guerra, jogando como falso 9, por favor. Sua escolha por 3 volantes, se o Moisés tinha condição de começar jogando. E sobre o Fabiano, o torcedor pegou bastante no pé dele no primeiro tempo. Se você em algum momento pensou em tirá-lo, ou se talvez não voltar com o atleta, poderia queimá-lo ainda mais?
Pela estratégia reforçada do adversário pelo gol logo cedo, surgiram poucos espaços, para que o Guerra conseguisse se movimentar. Mas eu ainda vi ele num primeiro tempo ainda procurando o jogo, criando espaços para, se não ele receber a bola, alguns companheiros seus conseguirem ter acesso ao espaço que ele criou. Eu vi um primeiro tempo, muito em função da estratégia do adversário, com pouco espaço para ele, mas mesmo assim atuante, buscando as possibilidades. Depois, já como meia, né, na sua posição mais habitual, ele teve um pouco mais de jogo de frente para o adversário e se tornou perigoso, né, dentro da sua função. Com relação às vaias, né, ao Fabiano, né, eu tenho que entender o contexto do torcedor. O torcedor, por vezes, não vai gostar, né, da atuação de determinado jogador ou do resultado específico, né, mas como comandante eu tenho que analisar outros contextos, né, eu jamais vou queimar um atleta única e exclusivamente porque ele não está recebendo o carinho do nosso torcedor, né, que eu acredito que pudesse receber, mas eu entendo, né, o meu torcedor também. Agora, eu preciso que ele se resgate em campo. Faça um jogo seguro nas oportunidades que tiver, né, porque nesse momento é o nosso lateral, está dentro do grupo. Se eu tiro, muitas vezes é mais fácil então a gente dispensá-lo, né, não faz sentido, né, eu acredito nele. Com relação aos três volantes, a gente tem que analisar a questão de posição, característica e função. Na verdade, volante, primeiro volante eu só tinha um. O Bruno é um jogador leve que atua na frente da linha da bola também, e o Tietchan também tem entrada para dentro do campo de ataque. A opção por eles foi justamente para que eu pudesse liberar um pouco mais o Keno, né, e o Scarpa pelos lados e o Guerra à frente, né, com um tripé forte de meio. Não se mostrou eficiente no primeiro tempo, tanto que eu retirei no intervalo para botar, né, o meio à sua posição de origem.
Roger, ainda sobre as avaliações individuais, o Scarpa pela primeira vez atuando por 90 minutos, gostaria de saber sobre a sua avaliação, né, do Scarpa, e se já dá para projetar alguma coisa sobre o clássico de quinta-feira.
Então, acho que o Scarpa se movimentou muito, pegou muito na bola, criou muito perigo para o adversário, finalizou de média distância, hora teve vitória pessoal, hora funcionou como articulador do lado para dentro, chegou perto da área adversária, tem uma bola parada muito boa, uma bola pesada que gerou perigo e risco, né, e chance de gol para a gente. Eu acho que fez um bom jogo dentro desse contexto, né, e com relação ao clássico, a partir de amanhã a gente começa a pensar nele, né, já é a quarta partida que nós não vencemos no Paulista, se torna mais importante essa partida de quinta-feira.
Boa noite, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou desse falso 9 aí, a gente vê o Corinthians, o Santos, muita gente buscando esse número 9 no futebol brasileiro, e hoje, antigamente era mais fácil achar esse 9, o que está mais bonito, o futebol de hoje ou de antigamente?
Eu acho que não dá para a gente fazer esse tipo de comparação, né? Eu acho que cada época tem a sua beleza. Para mim a marca sempre do futebol vai ser decidida pelo talento, ou com um falso 9, ou com dois pontos, ou com três volantes com características diferentes, né, ou com meia de articulação, ou meia de enganche. A beleza do futebol está no jogador que sabe, né, que sabe lidar bem com a bola, né? As dificuldades é em função realmente, né, de encontrar por vezes jogadores que casem com as características da equipe, independente, né, da estatura ou da qualidade do jogo, que casem com as características da equipe que você tem.
Roger, você falou que também estava curioso para ver os reservas, né, em campo, jogadores que não entram tanto na equipe, independentemente do resultado que aconteceu, até porque você falou que o Palmeiras merecia o empate. Em relação ao desempenho, você gostou ou esperava um pouco mais?
Obviamente que eu esperava vencer, né? Não esperava sair derrotado de campo. Como eu disse, eu tenho que analisar coletivamente, né, contextualizando, né, a questão da falta de entrosamento, né, mas eu posso analisar tecnicamente, né, taticamente, individualmente, alguns jogadores que eu vejo como alternativa. Né, algumas coisas me satisfizeram, outras nem tanto. Né, essa é a avaliação do jogo de hoje. Né, coletivamente eu tenho que fazer essa menção e entender, né, que não vai ter um entrosamento assim como você vem jogando junto, mas individualmente, taticamente, individual, eu posso fazer e já fiz algumas observações importantes com relação à partida.
Rogério aqui, desde o início da temporada você vem dizendo que quer uma base, então você está dando jogo para um grupo de jogadores, né, que a gente acaba aqui chamando de titulares. A opção por alguns jogadores que não vinham jogando muito hoje, ela é de para que eles descansassem, porque algo pior poderia acontecer, que você tenha recebido alguma informação dos outros departamentos, de fisiologia, por exemplo. É só descanso, ou é descanso e também é preservar para o clássico que você vai jogar na quinta-feira?
Tem um pouco de cada elemento. né, mas nem uma questão mais importante que a outra, né, mas o que eu frisei é que o planejamento até esse momento a gente conseguiu cumprir bem, né, chegamos a esse momento da tabela de classificação à frente do nosso grupo, né, classificado e tendo a oportunidade daí de colocar esses jogadores para jogar, fazendo as observações importantes que a gente entendia que era necessário. E também podendo descansar um outro jogador que tenha algum problema, alguém que tenha, né, um segundo cartão amarelo, algo nesse sentido. Mas no primeiro momento, valorizar a competição, colocando os jogadores que são alternativas para a gente e dando condição de minutos em campo, tanto quanto os outros.
Roger, hoje o torcedor escolheu alguns alvos, né, principais da insatisfação principal do Fabiano, o Juninho também em alguns momentos. Você que foi jogador, talvez já tenha passado por isso. O quanto
muitas vezes
isso influi no desempenho do jogador? Porque a gente percebia ali o Fabiano em alguns momentos sem aquela confiança para fazer a jogada, para fugir.
Não vai ter. Naturalmente, o jogador que não recebe o carinho do torcedor, ele vai fazer um jogo mais inseguro, ou pelo menos não vai ter tanta confiança para arriscar uma jogada um pouco mais difícil. Volto a dizer, né, o torcedor se comporta da forma, né, como ele entende, relacionado ao time, a jogador específico. É a paixão do torcedor, né, a gente do lado de cá que tem que ver diferente, né, mas obviamente, né, ter a tua torcida te vaiando, né, não te desejando estar em campo, só traz prejuízo pra gente. Eu preferia estar em campo com 100 mil pessoas, torcedores adversários me vaiando durante um jogo, do que 2 mil pessoas do meu time, né, da minha torcida, né, desejando que eu não estivesse em campo. Mas isso o jogador vai ter que se recuperar dentro do campo, né, fazer voltar a confiança do torcedor dentro do campo, atuando seguro, né, e mostrando para o torcedor que aquele foi um momento apenas, né, e que a confiança está de volta. Eu tenho bastante confiança, senão eu não teria colocado em campo, né, espero que eles tenham tranquilidade para passar por esse momento.
Roger, aqui no fundo, a gente está produzindo uma matéria sobre os goleiros do Palmeiras. Queria que você analisasse a atuação do Prass, você gostou. E o julgamento do Jailson pela expulsão foi adiado para semana que vem. Você confirma que ele deve provavelmente voltar à condição de titular?
Sim, o Jailson retorna como titular, como foi na Libertadores. Não, o Prass fez o jogo dentro do possível. A única bola que foi na sua meta, acabou entrando e depois, durante o segundo tempo, né, assistiu o jogo, né, em função da gente estar tudo dentro do campo do adversário, né, fez um jogo dentro do possível, foi bem.
A última aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação, essa volta do Moisés ao time, e o segundo jogo dele na temporada, e ele entrou em campo e deu uma movimentação maior para o Palmeiras, inclusive ajudou na atuação do Keno, que ele aparecesse mais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa entrada.
Então, o planejamento do Moisés estava exatamente como foi feito, né? Que ele tivesse pelo menos 30 minutos em campo, né? E respondendo o restante da pergunta, acho que umas três anteriores com relação ao Moisés, que não tinha condição de começar o jogo, é sempre mais apropriado em circunstâncias como essa você promover a entrada de quem vem treinando e não vem jogando, né? Principalmente, especificamente no caso do Moisés, quando o adversário já está com o tanque mais vazio, né, no segundo tempo, e o jogador pode entrar com um pouco mais de leveza para jogar. Eu acho que ele deu uma mobilidade que todos nós esperamos, né? Um jogador que é um misto de um volante e meia, né? Que tanto defende bem quanto ataca bem, entrando para dentro do campo de ataque, e o que a gente viu foi isso, né? Essa dinâmica que ele dá é importante para a gente. Agora, a partir daí, ele já está conosco e a tendência é que receba também mais tempo em campo. Uma boa noite.
Boa noite aí.
Boa noite.
E aí, André Nery, o que você achou das palavras do Roger Machado, que falou, mas o Palmeiras perdeu e perdeu feio, hein?
Perdeu. Bom, é aquilo que eu, num resumo, a gente falou. Entrar com três volantes, você dá as laterais pro outro time. Ô, cabo do inferno.
Dezembro fica bom. Muito.
É, meu, é que tá precisando. Você tem isso aqui, ó.
Quer usar
é
tudo... meu cabo?
Tem coisa, cara. O seu.
Quer usar?
Eu vou jogar sinuca com corda?
Não, não exagera. Você tá sendo indelicado.
No máximo, a vela com então, paviozinho.
É o que a gente falou no resumo, cara. Você entrar com três volantes, um time, você trocar a maioria das peças do time, você já vai sofrer com o fator entrosamento. E ainda você ficar olhando o time jogar sem armação nenhuma pelo meio. Ah, tá, tudo bem, meio congestionado. Mas quem criava? Thiago Santos? Aí não dá, né, cara? E sem contar também que aquele garoto lá que ele vem é um pé gelado da porra.
Nossa, aquele gol já é
Nossa.
Ruela.
Mas vamos já aproveitar e fazer isso aqui, ó.
Nota do técnico.
Nossa, hoje foi, acho que foi a pior nota de todos os jogos do Palmeiras.
É, eu não gostei. E assim,
não gostei também.
Esse resultado reflete que esses jogadores que entraram hoje, você tem que se conformar com a reserva. Vocês são reserva e vão permanecer.
É aquela
reserva.
Coisa, né? Confirmou, né?
Ninguém porque... deixou uma pulga atrás da orelha do
Teve
Roger.
Teve só uma coisa que ele falou na coletiva que eu concordo. Ele entendeu que o time foi muito mal, mas ele falou assim, a vaia do torcedor não ajuda, é ruim, mas o jogador tem que responder dentro do campo. Ninguém tem que ir lá passar a mão na cabeça dele.
E a vaia é pro jogador amanhã chegar, Bruno Massa, e falar, ó, nós somos vaiados, jogamos mal, precisamos reagir. Pô, o São Caetano caindo aos pedaços. Esse time do Palmeiras é pra fazer frente a qualquer time do Campeonato Paulista, exceto os grandes. E aí é chumbo trocado, aí é complicado. Agora, tem jogador aí que tem que se conformar em estar no Palmeiras e dar graças a Deus. Nota do Roger hoje, péssimo.
Menos 3. Péssimo. O Cláudio Ritt resumiu tudo.
Bum, bum, bum. Vai dar o que? O Cláudio Ritt vai dar o bum, bum, bum?
Não. Quer dizer, não sei.
Uau.
Vai. Que Nossa, como vocês são engraçadinhos,
né? Nós estamos tudo gozado hoje. Nós dormimos com o palhacinho. Acordou tudo gozado.
Palhacitos.
Vamos lá que eu quero comer um lanche. Lá.
Quero comer uma sopa.
Então vamos aqui.
Ah, sem chance hoje.
Então tomou zero mesmo, né?
Péssimo.
Péssimo. Péssimo.
É o pum, pum, pum.
Agora eu quero ver.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, vamos naquele pique no pique no pique?
Vai. Sim, um por cada.
Então vamos lá, Zé Mistério, Prass.
Chama gol, Zé, péssimo. Mas na lateral foi bem.
Sensacional. Cláudio Ritt, o Fabiano com a 32.
Bum, bum, bum.
Meu, isso é até sacanagem você perguntar pra alguém.
É o segundo da lista, não tem jeito.
Cara, eu não vejo a hora do Paulo André, do Thiago, apontar
no
aplicativo.
O cara votar, né?
Pro cara votar, cara.
Ô, Zé, é que você não tava. A gente tem que achar um áudio que a gente tocou aí
no intervalo.
Falando exatamente o Fabiano. Foi muito bom.
Eu vou pegar
de Pernambuco, se não me engano. Durante o programa.
Tá, eu vou pegar.
Muito bom.
Eu vou pegar, prometo. Então, eu tava falando que eu queria ver logo. Ô, Thiago, Paulo André, pô, quebra a nossa aí. A hora que tiver a possibilidade do ouvinte votar no nosso pós-jogo. Que aí a gente vai comparar pra ver qual que é, você vai ver.
E o Paulo André acaba de mandar uma mensagem aqui, ó, até dezembro tá pronto.
Já imaginava.
13, Luan.
É o Ritt? Ah, não, é o André.
É o André.
Mal menos?
Ô, Zé Mistério, e o camisa 4, Juninho?
Péssimo. Péssimo dos péssimos.
Hoje tá difícil, hein? Cláudio Ritt, pra você sobrou o Michel Bastos.
Nossa. Regular.
Michel Salek, 10.
André Neri, Thiago Santos, camisa 5, Jagunço.
Vontade ali, transpira, cara, vontade.
Teve uma jogada, você viu que passou e caiu dois jogadores?
Vi. Monge, derrubou os dois.
Na mesma dividida.
E um ele derrubou com uma bombada.
Uma toca. Sai daqui.
Então, duvida,
um dos poucos que se...
Bom, eu gostei.
Gosto.
Zé, no primeiro tempo, ele tirou o cabelinho.
Nossa.
Mas o futebol não voltou ao normal. Tchê com a 8.
É péssimo dos péssimos há um ano e meio.
Ah, tomara que não joga mais?
Ah, tomara que vá pro Dax.
Que beleza. Com a 29 no lugar dele, entrou o William, Cláudio. Regular. E o Bruno Henrique com a 19, hein, André? Tá certo.
Regular.
Já
não tem porra nenhuma.
Ô, Zé Mistério, e o 31-32? Aquele que anda com um pé na guia e outro na rua.
É três cilindros.
Regular. Ele até que entrou em uma dinâmica tal, foi regular. É, ritmo de jogo, falta confiança. O cara acabou de fazer 355 cirurgias. Mas tentou ali. Tá bom pra trabalhar no shopping, na Playland lá.
Eu entendi esse aqui como duas notas eu daria, mas eu vou perguntar pro Cláudio Scarpa. Bom, faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele tomou a decisão que um líder tem que tomar. Ele voltou para buscar a bola para tentar sair com qualidade.
Ele jogou na dele.
Eu acho que ele pensou
assim, cara, era para jogar bem, senão eu tô fora. Aí ele
Eu acho que ele não jogou na dele, cara.
É assim, ele tava obedecendo um esquema tático.
E no final ele ligou, né?
Aí quando
o técnico falou, ó, faz o que você sabe, irmão, aí ele foi bem. Inclusive, Cláudio, ele pegou a bola, pôs embaixo do braço, abesuntou, meteu a falta na trave. Falta isso no time do Palmeiras. Aviação? Eu acho que esse Scarpa...
Passou.
Por isso que ela pegou na trave. E o Scarpa, não dou uns 4, 5 jogos e vai ser titular do Palmeiras, esse cara aí.
E tem como ele jogar do lado do Lucas Lima. Já
também acho.
Dá pra jogar, pra criar.
Aí sim ele vai aparecer muito mais no futebol dele também. Hoje ele pegava na bola, ficava procurando os caras, ele olhava, pulou, não tinha ninguém, cara.
André Neri, o Guerra com a 18.
Não, cara, ele não é 9. O Roger, tira essa porra da cabeça. Esse cara joga em outro lugar. Você matou o jogador hoje.
E o Keno com a 11, Cláudio Ritt?
Eu não falo.
Regular. E pra finalizar, o Papagaio com a 49.
Aí é 10.
Ótimo.
Muito bom, garoto, personalidade.
Acabou perguntando se ele tá recebendo. Eu queria, coitado, não, o cara não tava vendendo uma janta pra comer.
E é o que você falou na saída do campo. Dá pra sentir que o moleque sentiu a derrota.
Então,
ele não gostou e ficou puto pelo Palmeiras contexto. Perdeu.
Exatamente. Eu perguntei do pênalti, você achou que foi pênalti? Não, não vou entrar em polêmica, o time não foi bem. Vamos apagar essa derrota e se preparar pra jogar contra o São Paulo.
Ele, só faltou ele falar um chupa Zé.
Não, ele faltou ele falar...
Isso aí, e é o segundo já que vai... Terceiro, né? Que vai pra Web Rádio Verdão. E vai
ver
pra...
os caras têm sorte, hein?
Verdade, cara.
E não, saiu outro rojão aqui, os caras.
Essas foram as notas dos, hoje nem tanto, guerreiros do Palmeiras.
Eu gostei muito do lateral direito, jogou muito bem de São Caetano.
O baixinho,
Tem alguém aplaude, jogando, então né? Aplaude aí, vai.
E os nossos aplausos vão para...
O meu vai pro Papagaio.
O meu vai pro Chiquinho, autor do gol. Eu falei que o Palmeiras não podia tomar um gol desse cara e tomou.
Puta, você falou
você
lá no...
Você também.
Caraca.
E eu falei entregar a porra do jogo. Pra ferrar o São Paulo, cara.
Ele ouviu.
O prazo caiu pra trás, cara.
É isso aí, segue aí, André.
Vou aplaudir.
Vocês já deixaram, tipo assim, moeda cair no chão alguma vez, várias moedas cair no chão? Parecia o Fabiano com a bola no pé. Sabe quando cai, começa a cair moeda, você fica
desesperado. Aí você vai pegar, ela cai de novo.
Cara,
vou aplaudir o Fabiano.
Ah.
O Cudi Landucci aplaudiu.
Quem? O Cudi Landucci?
O Cudi Landucci falou, não, que fala justo. Do meu menino.
Ah, tá certo.
Landucci, Fabiano Landucci, o nome do jogador.
Tá certo.
É mentira, viu? Só que não. Vou aplaudir o Thiago Santos só porque ele derrubou dois numa vez só.
Eu vou aplaudir o Bar do Caveira.
Vamos lá que eu tô com fome.
É isso aí. Não, eu vou aplaudir o Papagaio. Personalidade.
Entrou, roubou uma bola,
roubou
ali, perdida,
bola,
né?
Brigou lá, brigou dentro, brigou, junto,
tá
com
certo.
O chutou, goleirão, chutou. Não ficou com essa de pegar e tocar a bola rapidinho, não. Não. Mostrou personalidade.
Ansiedade, mas mostrou personalidade.
Personalidade. Eu vou aplaudir o técnico. Sabe quando você aplaude alguém e fala, puta que merda que você fez, hein? Parabéns!
Bem irônico, com aquele jogador, isso. Cláudio, que toma o cartão amarelo e aplaude o juiz na cara dele, né? Tipo,
isso, beleza, bem parabéns. Irônico. Tá... Bem irônico.
É.
Bom.
A gente querendo tomar muito.
Vamos nessa?
Vambora. Tchau, um abraço.
Destaque final.
Não teve vaias?
Teve vaia?
O time todo.
E as nossas vaias vão para
o André Neri. Aquele Peter lá, o.
Isso!
Lá, puta do...
Toda a vez que esse maldito
hoje vai pro Peter!
Toda vez que ele vem.
Pé gelado!
Cara, você
tá invicto! Ele tá invicto!
Cara, não aparece quinta, vou te dar 50 hambúrguer no Caveira pra você ficar comendo e não vir aqui no campo, velho.
É isso aí. Vai, destaque final, vai.
Bora. Destaque final?
Fala, o destaque.
É o meu?
Não, da minha mãe!
Solta de novo a vinheta aí, vai, Zé.
Bom, se a sua mãe... sua mãe foi enterrada de bruços?
Solta a vinheta.
Nossa, solta um de pó, novo. Mano. Vai ter. Bom, em homenagem às mães, quero o meu destaque.
Opa, destaque final.
Zé Mistério, aí. Seu destaque final.
Bom, destaque final, fechando os vestiários do São Caetano, que descansa também, né? Vai
pro inferno,
vai jogar então, só na quinta-feira?
Não.
E o Palmeiras enfrenta o São Paulo na quinta-feira. O Super Real Poderoso São Paulo, às 8h30 aqui no Allianz Parque, transmissão ao vivo. Grande abraço a todos os ouvintes, pra a galera que monetizou. Também
ou não, né?
Ou não.
Deu esperança pra gente.
E depois eu passo. A nossa produção vai pegar o nome da pessoa lá que ganhou.
Ah, tem,
ganhou
a caneta,
tem,
né?
Tem a caneta e o bloquinho de anotações. Um grande abraço a todos vocês. Quinta-feira, estamos de volta com Palmeiras e São Paulo. Beijo a todos vocês, golosões.
É, a primeira derrota também esse ano no Allianz Parque, hein? Que beleza. Quinta-feira estaremos aí.
Tchau.
E seu Roger, tchau. Não começa não, hein? Senão você vai se afundar.
E é isso aí.
Forte abraço. Obrigado, gente. Tudo de bom.
Ah, vai cagar.
Nossa, André.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.